Vivemos num mundo em constante mudança.
E cada voz conta.
Neste podcast, damos vida às ideias, às preocupações e às soluções que fazem a diferença.
Porque ser cidadão é participar, questionar e agir.
Bem-vindos ao podcast Vozes do Nonoá.
Olá, eu sou o Miguel.
Eu sou a Lara.
E eu sou o Ricardo.
Hoje, no nosso podcast, vamos falar sobre o direito à saúde, as condições nos hospitais e os desafios que os pacientes enfrentam.
O direito à saúde é um direito humano fundamental e tem como objetivo a promoção da saúde humana, quer seja em proteção de cuidados individuais, quer seja na saúde pública.
De acordo com o artigo 25 dos Direitos Humanos, toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar.
Também podemos observar, de acordo com a legislação portuguesa do ano 95, todas as pessoas têm direito a aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e um tempo considerado clinicamente aceitável, de forma digna, de acordo com a melhor evidência científica disponível e seguindo as boas práticas de qualidade e segurança em saúde.
Contudo, nem sempre estes direitos são garantidos. Atualmente, os hospitais enfrentam alguns desafios a nível estrutural, que têm sido amplamente noticiados. Entre estes desafios, destacam-se as longas listas de espera, a escassez de profissionais de saúde e a sobrecarga dos serviços de urgência. Estes problemas acabam por impactar diretamente na experiência dos pacientes, podendo influenciar a forma como vivem o processo de tratamento.
Perante esta realidade, é importante compreender quais são, na prática, estes desafios enfrentados pelos pacientes no contexto hospitalar. Para isso, convidamos uma enfermeira, de forma a obtermos uma perspectiva mais próxima e real destes problemas e de que maneira podem ser resolvidos.
Para começar, poderia apresentar-se e falar-nos um pouco sobre o seu percurso na área da saúde?
Olá, o meu nome é Susana Ferreirinho, sou enfermeira. Há 29 anos, trabalho no Hospital Garcia de Horta e iniciei as minhas funções na Unidade de Cuidados Intensivos, onde estive 11 anos. Concomitantemente sempre trabalhei em diálise, portanto, quando chegou a hora de sair da unidade, o sítio que eu pedi para ser transferida foi para a hemodiálise e é onde estou há 18 anos. Sou especialista em enfermagem médico-cirúrgica e neste momento estou a frequentar e a quase a terminar uma pós-graduação de gestão em saúde. Portanto, este é basicamente o meu percurso profissional.
Com base na sua experiência, como é que descreveria um dia no hospital?
Olha, um dia no hospital, por parte dos pacientes ou pelos profissionais?
Pelos pacientes.
Pelos pacientes. Um dia no hospital é sempre um dia que é complicado, porque as pessoas quando vão para o hospital é sempre porque têm alguma questão de saúde, não é? E têm que ver resolvida. Geralmente chegam ansiosos e preocupados. Depois há todo um percurso que fazem, desde a entrada, não é? A admissão, até ao sítio onde vão, se é uma consulta, se é uma cirurgia, se é um internamento. E, portanto, são acompanhados mais ou menos durante esse processo, mas com falhas, porque quando as pessoas se dirigem ao secretariado, depois informam, agora tem que ir para, por exemplo, para o piso 3, mas não há ninguém que faça esse percurso e que acompanhe na sinalização, as pessoas acabam por ter que ir sozinhas, e esse percurso às vezes é um bocadinho confuso. Portanto, vêem-se pessoas perdidas nos corredores e vamos sempre dando informações e ajudando quando é possível. E depois depende realmente do que é que as pessoas vão fazer. Há situações que são mais complicadas e, claro, que geram muito stress e muita ansiedade. Outras, graças a Deus ou ou o que for, não são tão complicadas, o que torna o dia da pessoa mais simples e mais fácil de gerir.
E tendo em conta esta realidade que acabou de nos descrever, e também no que a enfermeira já referiu, quais é que são os principais desafios que estes pacientes enfrentam? Também um pouco do que já disse.
Os pacientes enfrentam muitos desafios porque hoje em dia o nosso Sistema Nacional de Saúde está muito sobrecarregado. E acontece que as pessoas até às vezes esperam meses por consultas, não é? Quando chega o dia da consulta, às vezes há situações que ou há greves ou há baixas e não há consulta. Portanto, há muita instabilidade da parte das pessoas que chegam ali ao hospital e para conseguir atingir o objetivo delas. Contudo, nós que trabalhamos lá tentamos fazer o melhor possível para conseguir colmatar estas falhas e outras falhas que existem para tentar dar a melhor experiência possível àquela pessoa. O nosso trabalho direciona-se para isso. Basicamente é isso. E as dificuldades que eles encontram, olha, depende, há tantas. Os tempos de espera, de consultas, de cirurgias.
Como tenho falado há bocado, os tempos de espera são um dos principais problemas apontados pelos utentes. Como é que pensa que isto impacta o estado de vida física e emocional dos pacientes?
Impacta muito e deixa as pessoas muito ansiosas. Imaginando uma pessoa que está à espera de uma cirurgia para resolver alguma situação da sua saúde, e sabe que já fez a consulta, já preencheu os papéis todos, que está dependente do dia que a vão chamar. Passa um mês, passam dois, passam três, e as pessoas não veem um fim à vista. Ou seja, querem virar a página daquela situação de saúde que têm e não veem essa solução resolvida. Isto se for uma situação em que há tempo, que não é uma situação emergente. Claro que as situações emergentes entram no hospital e ou agora ou mais daqui a umas horas são resolvidas, mas coisas que não são emergentes, muitas das vezes as pessoas esperam muito, porque ou não temos salas de bloco, ou não temos anestesia, portanto há toda uma panóplia de problemas que se encontramos hoje em dia no nosso Sistema Nacional de Saúde, que afeta muito e deixa as pessoas muito ansiosas e nervosas, sim.
Muitas vezes nos hospitais, muitos pacientes vêm frustrados devido a estes problemas que ocorrem, que são compreensíveis, mas muitas vezes eles transmitem esta frustração para os funcionários e não é agradável. E como é que acha, como é que gera esta frustração dos pacientes?
Quando estas situações acontecem, o que eu tento sempre deixar a pessoa falar, não é? Expor a sua situação e o seu desagrado, tentar perceber se tem razão, se não tem, para tentar conseguir dar a volta e levar a bom porto a situação e a reclamação da pessoa. Nem sempre é fácil e quando nós percebemos que a pessoa tem razão, não é? Que não temos muito mais para oferecer, tentar explicar isso mesmo, tentar mostrar o nosso lado e mostrar que por mais que nós tenhamos vontade, aquela situação acontece e nós, profissionais, não conseguimos fazer melhor, mas tentar resolver ou tentar chegar a um consenso para tentar minimizar esse desconforto, esse desalento que a pessoa está a manifestar, porque muitas das vezes eles mostram, ficam muito revoltados, mas no fim de nós conversarmos com eles e de explicarmos, as pessoas percebem que, pronto, estão chateadas e zangadas, mas que não estão a dirigir a sua raiva, entre aspas, para a pessoa certa. E é a melhor forma, é a forma que eu costumo utilizar. Não gosto de entrar em confronto, nem é deixar a pessoa falar. Ela fala e depois tentar argumentar com o que é possível.
Na sua opinião, acha que todos os pacientes vivem a experiência hospitalar da mesma forma? Não. Ou existem diferenças consoante a situação de cada um?
Sim. Existem diferenças porque não somos todos iguais, não é? Vivemos cada um a sua experiência, vimos com um background já da nossa vida, do nosso passado, da nossa maneira de estar e, portanto, temos situações diferentes e vivemos de maneiras diferentes. Hoje em dia, com a vinda de pessoas de outros países, não é? Os imigrantes, sentimos que no hospital temos que todos os dias nos adaptar a novas situações, a novas pessoas, a novas culturas. O hospital tem um grupo de tradutores, portanto que quando nós sentimos necessidade, contactamos, vem, no caso de uma doente que eu tinha paquistanesa, ela falava a língua dela, do Paquistão, que é urbo, e inglês. O inglês, nós percebíamos que às vezes falávamos com ela e ela dizia que sim, mas percebíamos que ela não tinha entendido bem porque eram termos muito técnicos de hemodiálise. Então, como tínhamos a tradutora, eu contactava, ela vinha e ajudávamos ali naquela parte da tradução e pronto, tornava-nos o percurso mais fácil para nós e para ela, não é? Porque está num país estrangeiro, não está a perceber bem o que é que lhe está a acontecer, na altura ela até estava grávida, tem que iniciar diálise, era tudo um mundo muito diferente, com uma cultura diferente, com pessoas a oferecerem-lhe comida, se queria pão com fiambre, quando ela era muçulmana e não comia fiambre. Portanto, toda esta adaptação nós todos os dias estamos a fazer, quer com esta senhora, como outras culturas que nos surgem, porque, como vocês sabem, todos os dias temos, o nosso país está a mudar culturalmente muito, porque temos pessoas de várias nacionalidades a chegar. E, portanto, nós tentamos, claro que o hospital não é perfeito e que ainda não temos a solução perfeita e não conseguimos fazer sempre o melhor, mas tentamos muito e estamos a conseguir melhorar alguma coisa, sim.
Que medidas é que considera que os profissionais de saúde, incluindo a própria enfermeira, podem adotar para tornar esta experiência hospitalar dos pacientes mais justa e humana?
No fundo, se nós nos colocarmos no lugar do outro, conseguimos tornar a experiência mais justa, menos assustadora, e é isso que eu tento fazer todos os dias e que penso que os meus pares fazem também. Porque é, no fundo, tentar perceber como é que gostávamos de ser tratados, não é? E isso acho que facilita e que nos aproxima das pessoas e que lhes torna mais fácil o caminho.
E agora, para acabar, que dificuldades é que considera mais comuns no exercício da sua profissão como enfermeira?
As dificuldades, sei lá, todos os dias nos deparamos com muitas dificuldades no hospital, ou porque não há material, ou porque um colega faltou, vamos ter que seguir turno, ou repor esse turno. Há imensas coisas que temos de dificuldades, mas é assim, eu também não sou uma pessoa que para pensar nas dificuldades. Se temos uma dificuldade, resolvemos e para mim isso já passou, já acabou e continuamos. Portanto, as dificuldades existem, é verdade, existem muitas, é verdade, mas não fico fixada aí e é sempre em frente. Portanto, acho que se for assim, tornamos tudo mais simples para nós e para os doentes que temos ali connosco. Eu gostava de dizer que no hospital, apesar de todas as dificuldades e de haver imensas reclamações e problemas e que é o normal em todo lado, também temos pessoas que são super agradecidas. Às vezes nem fazemos tanto, mas a forma delas estarem é espetacular. E de agradecerem, eu trabalho com doentes crónicos, não é? De se lembrarem, trazer um presentinho, um bolinho, como forma de agradecimento do que nós fazemos, que seja muito ou pouco, não é? Mas para aquela pessoa significou tanto que é bastante agradável. Nós, os nossos doentes, 3 vezes por semana estão ali, muitas das vezes estão mais tempo connosco do que com a família. Alguns estão institucionalizados, portanto, nós somos uma referência. 4 horas, 3 vezes por semana. Portanto, E é super gratificante vir de férias, por exemplo, e de ver, nós temos doentes atribuídos, eu tenho alguns doentes que são mesmo os meus doentes, e de eles ficarem, tenho uma doente que é já muito velhinha, que empurra toda a gente para me vir abraçar, e dizer, ah, estou contente, e as férias foram boas, e é tão gratificante, compensa tudo.
Agradecemos por ter aceitado o nosso convite de participar no podcast Vozes no Noir e pela sua disponibilidade.
Quem agradece sou eu. Obrigada por esta oportunidade.
Podemos assim concluir que, apesar dos desafios existentes nos hospitais, é fundamental garantir os direitos dos pacientes, tratando-os com dignidade, respeito e empatia.
Percebemos que pequenas atitudes tomadas pelos profissionais de saúde, como ouvir os pacientes e comunicar de forma clara, podem causar um grande impacto durante o seu processo de tratamento.
E assim acabamos mais um episódio do nosso podcast, As Vozes do Nono A.
Pensar, mudar, participar, juntos vamos transformar.